falado muito desse pessoal que é a geração do nem, né, como tu disse, só que tem um lado diferente disso, que não é a geração que é o problema, será que é eu que não sei lidar com a geração? Por quê? Porque nós somos treinados, né, e hoje a grande maioria dos empresários, ele tem uma idade mais sênior, porque para ter uma empresa mais estruturada tem um certo tempo para se levar, e aí a gente foi treinado e visto que o pai levantava os olhos e eu ficava quieto, o pai dizia e eu ia lá e fazia. E hoje, nem com os nossos filhos a gente consegue fazer mais isso. Então, não tem como fazer isso com o próprio colaborador. Então, tu tem que mostrar para ele o porquê das coisas. Não é simplesmente, bah, eles não querem nada com nada. Querem, só que talvez o que tu está oferecendo não é o que eles desejam. E aí não é dinheiro. Essa geração Z, eles buscam muito liberdade. Saiu diversas pesquisas no mercado que onde eles mais gastam o dinheiro dele é fast food, é conveniência, é Uber, são negócios rápidos. Então, a geração mais nova, ela quer crescimento rápido. E quando eu falo de crescimento rápido, não estou falando do cara virar um gerente em 3 meses. Eu estou dizendo que a cada semana, a cada 30 dias, você precisa mostrar que ele está evoluindo dentro do teu negócio, que ele está tendo outras atribuições, que ele está percebendo um crescimento. Senão ele não vai ficar, ele vai olhar para o lado e vai dizer, cara, aqui eu estou estagnado, eu não avanço. Hoje, na nossa geração, inclusive nossa, a gente não consegue ver um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. A gente escuta o áudio de WhatsApp por 2.0, porque a gente não tem tempo. E isso reflete na geração. Então, eu preciso me treinar para lidar com eles. E aí é completamente diferente a relação. E a gente sempre fala, né? Hoje, a empresa que não está no mercado da tecnologia, que não tem um ChatGPT, que não cuida disso, ela está perdida. E quem entende disso é a geração. Então, eu estou deixando de fora do meu negócio essas pessoas, simplesmente porque eu não sei lidar com elas. E aí é aquela história, né? Quando eu olho para dentro, eu aprendo muito mais do que eu olho para fora. Porque se eu digo, a geração não quer nada, essas pessoas não estão nem aí, falta compromisso, o problema é dos outros. Quando eu falo, é eu que não entendo da geração, eu que não sei gerar compromisso, eu que não sei treinar essas pessoas, eu estou olhando para dentro. E aí muda completamente a forma como eu atuo com ele.
Claro. Ítalo, você trouxe a questão de uma mudança de perspectiva, né? Olhar a questão daquilo que a gente conheceu como um problema geracional. E a própria pesquisa mostra que não é bem exatamente um problema geracional, o apagão de mão de obra, a desistência de um trabalho que não gera significado para as pessoas, que vai para além do só quero pagar os meus boletos com aquele meu emprego, né? As faixas etárias afetadas, a maior foi de 19 a 29 anos, ou seja, jovem, com 45% de pessoas que se desligaram, mas atinge todas as outras faixas etárias, inclusive os mais maduros, com pessoas de 50 a 64 anos, com 8%, que estão desistindo de alguns trabalhos, estão demitindo alguns trabalhos, não querem mais também. O que eu quero dizer com isso é que nessa abordagem que tu trazes e com a própria gestão de impacto que vai acontecer nos próximos dias aí na Serra Gaúcha, tem toda uma proposta de renovar lideranças, de renovar também, porque o apagão está acontecendo com muita gente boa, qualificada, com capacidade de transformação e de impacto, desistindo de organizações. E as organizações têm ficado com a pior mão de obra. Não é só não ter mão de obra, é ficar com a pior que tem. Gente desqualificada, sem vontade. A gente tem visto isso, né? Vai no atendimento e é mal atendido. Como reverter essa situação?
Isso parte principalmente do dono do negócio, que é o que a gente estava conversando, né? A pesquisa mostra, não, a grande maioria é a idade mais nova. Porém, isso acontece em todas as faixas etárias. É aquela velha história, o mercado mudou. Hoje, não basta tu ter uma empresa que tu pague bem. Não é só dinheiro que as pessoas querem. As pessoas querem, por que que eu tenho que ir lá e fazer o que esse cara está fazendo? Será que esse cara é honesto? Será que o que ele entrega é um produto de excelência? Será que realmente o que ele fala para a rua é o que acontece dentro da minha casa? Será que realmente ele está indo pelo propósito da empresa dele ou ele está por dinheiro naquele negócio? E é óbvio que a gente tem que ganhar dinheiro e faz parte do empresário. A empresa foi feita para ter dinheiro. Porém, se eu estou num negócio somente por dinheiro, os meus colaboradores vão estar somente por dinheiro. E aí qualquer outra oportunidade que ele vê, ele vai embora. Então, isso é importante, é como que eu faço para... Eu sempre falo 3 palavras, né, nessa parte com o colaborador. Primeira coisa, eu tenho que atrair o meu colaborador mais qualificado. Eu tenho que entender que, como que eu faço para as pessoas da minha cidade, da minha região, quererem trabalhar no meu negócio. Se a gente for falar hoje de um Google, de grandes empresas, bancos, que são grandes multinacionais, as pessoas querem trabalhar lá. Por quê? Porque tem propósito, porque tem benefícios, porque tem coisas além do dinheiro. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, vai vir um monte de gente para vir para a minha empresa. Eu tenho que aprender a selecionar essas pessoas, porque senão eu posso pegar mão de obra ruim e desqualificada ou mão de obra boa. Então, eu aprendo a selecionar. E o principal, reter essas pessoas. Aí entra propósito, aí entra missão. E a gente sempre fala isso, né? O pessoal às vezes brinca, ah, mas isso é balela. Não é balela mais. Isso aí, antigamente, se colocava no site para um cliente ver. Hoje é para dentro de casa, para te mostrar para o teu colaborador. Olha só, eu estou nisso por causa disso aqui. É para lá que a gente vai. Tu vem comigo? Vou. Então, beleza. Já que tu vai vir comigo, por isso eu vou te pagar tanto. Não ao contrário, eu vou te pagar tanto para a gente ir lá. É diferente.
Claro. Deixa eu te perguntar, aproveitar a tua presença aqui no programa, até para a gente conhecer um pouquinho mais o programa Gestão de Impacto, né? A gente está falando disso tudo que você mencionou, não é uma grande novidade, né? Então, a gente sabe que os empresários, as lideranças, os setores, eles meio que já sabem a dificuldade nesse cenário é a gente aplicar. Como é que a gente faz para aplicar a transformação, para gerar uma nova cultura, para engajar as equipes? A gente sabe que o difícil é fazer, né? Entender, a gente já está entendendo há algum tempo, né? Mas nessa perspectiva de entender que já mudou, a gente continua fazendo do mesmo jeito num cenário novo, que é, por exemplo, vou dar um exemplo típico, clássico, que é colocando a caneta presa num cordãozinho ainda, né? Para ninguém levar embora. É colocando o cartazinho, faz pipi dentro da privada, regras de usar o banheiro, apague a luz ao sair, não entre no elevador antes de verificar se ele está no... Quer dizer, a gente ainda segue... com essa lógica, né, de que a gente vai botar um cartazinho e as pessoas vão se engajar. O que realmente precisa fazer e como a gestão de impacto poderá ajudar?
Primeira coisa que o empresário tem que entender. Ele não consegue fazer o que ele já sabe, porque ele sabe que está no operacional do seu negócio. O que é estar no operacional? Geralmente, tu abre uma empresa porque tu tem uma atribuição técnica para alguma coisa. E aí... quando tu vai para aquele negócio, tu vai tecnicamente. Então, tu é o cara da mão de obra, que aperta botão, que precisa estar junto na operação. Só que tem um momento do teu negócio que tu tem que ir te descolando disso, para te poder ir para o estratégico e aí olhar as pessoas que estão lá. Só que o que acontece na realidade e no dia a dia, quando a gente fala com muitos empresários? A gente já treinou mais de 10 mil empresários e é sempre a mesma história antes de participar da imersão. Eu não tenho tempo. E não é que tu não tem tempo, o problema é que o teu tempo está direcionado para o lugar errado. E aí a desculpa é, ah, mas eu não consigo gente. Não tem gente, o problema é que tu não sabe selecionar. Então, quando a gente fala dentro do gestão de impacto, é aprender a selecionar, aprender a ter tempo e sair do operacional. Quando tu consegue isso, e isso não é fácil, isso não é de uma hora para outra, isso não muda do dia para
a
noite.
E me permita, Ídolo, tu esqueceu de uma coisinha, aprender a selecionar e aprender a reter também, né?
Sim, tem o reter. Só que isso não é de uma hora para outra. A gente sempre fala, o cara vai no gestão de impacto, o empresário, ele não vai mudar o negócio dele do dia para a noite, isso não existe. Cultura, toda empresa tem. O problema é que muitas vezes eu nem enxergo a cultura que eu mesmo criei. Então, tu mudar isso leva tempo, tem estratégias, tem ferramentas. Então, quando a gente fala do programa gestão de impacto, a gente aplica 4 pilares dentro do negócio do empresário. O primeiro deles é mentalidade. Se eu não mexer na mentalidade do empresário, ele vai seguir, que é isso que tu acabou de dizer. Ele até sabe que tem que... Não adianta botar o cartãozinho, não adianta ter a caneta, isso não vai mudar o jogo, mas ele não tem a mentalidade pronta para aquilo. Então, primeiro tem que trabalhar a mentalidade dele, como CPF. Depois, eu vou para a gestão de pessoas. E aí eu começo a olhar o CNPJ. Aí eu olho ferramentas, eu olho o mapa da equipe, aí eu tenho estratégias de reuniões diárias que ninguém faz. Ninguém faz reuniões, o brasileiro tem a cultura de que reunião é besteira e não é, só que tem estratégias para a reunião funcionar. Depois eu vou para processos, aí eu vou olhar o que realmente está o desperdício no meu negócio, aonde está indo o dinheiro, para onde eu estou perdendo ou ganhando. E existe uma filosofia chamada Lean Manufacturing, que é uma filosofia vinda da Toyota, que o Leonardo, meu sócio, aplica. Hoje ele é um dos principais nomes no Brasil quanto a isso. E aí a gente aplica isso dentro do negócio para reduzir desperdício e aumentar o valor. E por último, a gente entra na escala, que é vender mais. Só que olha só como é interessante. Se tu conversar com qualquer empresário hoje, ele vai dizer, eu preciso vender mais. Eu quero vender mais. ele até vende. Só que ele gira dinheiro e não faz dinheiro. E é o último pilar, só a venda. Quando tu consegue agregar esses três pilares, mentalidade, pessoas e processos, a tua venda se torna consequência.
Entendi.
Então é isso que a gente traz dentro do Gestão de Impacto. Um processo, um método que ajuda os empresários a entender as suas pessoas, melhorar os processos e, claro, no final, escalar mais o seu negócio.
Perfeito. Tem um fenômeno novo também que acontece, a gente tem percebido isso conversando com empresários. Aliás, a gente tem um programa aqui na rádio, chama-se Vitrine de Negócios aos sábados. E, Italo, a gente conversa com muitos empresários e, assim, as dores são muito parecidas, como você falou, né? E um problema que é um fenômeno em comum, que é, muitas vezes, esse empresário pensar nas seleções de trabalho os melhores que tem nas áreas, seja por comportamento ou seja por habilidades técnicas, dependendo o que se quer, mas se pensa, né, individualmente as melhores pessoas, inegavelmente são as melhores, mas quando coloca trabalhar junto em equipe, dá ruim. Alguns têm manifestado isso, tem que demitir alguém porque não dá certo. Como equipe não funciona, alguma estratégia para isso?
Tu falasse a frase, a gente pinça eles ou por técnica ou por comportamento. Isso que tu me trouxe acontece quando tu pinça por técnica. Antes é comportamento. Tu precisa entender o comportamento da pessoa. E quando eu falo de comportamento, eu falo de tudo na vida dele. Eu falo do que ele se motiva, do que ele dá valor. Então, tem pessoas que vão se motivar, por exemplo, como a geração Z, por liberdade. Então, não adianta eu ter uma cultura de mandando dentro da minha empresa, de pedir, de regras rígidas. Essa pessoa não vai se adaptar. Então, não adianta eu ter essa pessoa. Agora, tem pessoas que preferem estabilidade, segurança e planejamento. Se a cultura da minha empresa é regras rígidas, são coisas alinhadas, é tudo certinho, é preto no branco, sabe aquela coisa, nada sai da ordem, essa pessoa vai se adaptar. E aí a técnica eu ensino. Por quê? Porque existe quatro perfis que a gente trabalha dentro da Gestão de Impacto, são perfis comportamentais, e para todos os perfis existe um técnico. A questão é que eu primeiro olho o técnico e depois eu quero achar o comportamento. Eu primeiro tenho que achar o comportamento, aí depois eu acho o técnico. E a técnica é muito mais fácil de ensinar do que o comportamento. Muito mais fácil. Entendi.
Para quem quiser participar do Gestão de Impacto, como faz?
Então, a nossa turma próxima é agora em abril, dia 27 a 30 de abril. Né? Ela já está lotada, a gente sempre lota turmas antes da 20, 30 dias antes. Mas temos uma próxima turma que vai acontecer nos dias 6 a 9 de julho, também na cidade de Gramado. Para quem quiser saber mais, pode procurar no Instagram gestão.impacto, que é o nosso arroba, ou no site gestãoimpacto.com.
Perfeito, Ítalo. Obrigado. Um abraço para você, viu? Até.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição e convido vocês a participar lá, fazer uma cobertura do evento. Tenho certeza que vai trazer grandes informações e conteúdos aí para os ouvintes de vocês, vai ajudar bastante.
Obrigada, um abraço, até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tá aí, gente, esse é o Ítalo, né? O Ítalo Hicks, ao vivo com a gente aqui, conversando sobre assuntos importantes, tem a ver com a empregabilidade, né? E o apagão de mão de obra, que a gente sabe que tá aí, né? Bom, eu vou fazer o intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente já tá de volta aqui com o programa Temática de hoje. Não sai daí, não.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.